solicita, o vereador Efe de Lago, faça a habilitação de cópia para poder abrir a ordem do dia. Para poder abrir a sessão, na verdade.
Bom dia a todos. Vereador Delcimar Fortunato, vereador Afonso, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereador Suenda, vereadora Cleide. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberto a sessão e solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico. Registrando a presença da vereadora Thaís Souza, também já empenhada.
Não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou, com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus nos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Efésios 4, 35, versículos 1 e 2.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Se eu puder abrir um pequeno expediente, solicito que o nosso primeiro secretário, o vereador Capoete Cacheta, faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma sessão ordinária. Gostaria de fazer um cumprimento especial à candidata Maria Lúcia, que está ali no plenário, juntamente com a sua filha. Muito obrigado pela presença. A sua presença enaltece a nossa sessão, tá? Muito obrigado. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 7 dias do mês de agosto de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizessem chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Veto 140 de 2024, de autoria do prefeito. Veto parcial ao autógrafo de lei número 52 de 2024, de 18 de junho de 2024, originário do Poder Executivo, e que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 141 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania da Paulina a Letícia Constante Nunes Rocha e da outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Delcimar Fortunato, Professor Marcos e Afonso do Industrial. Grande expediente, usaram a palavra Reamilton Espíndola, do Autismo, Cabo Fred Caixeta e Wederson Lopes. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 124 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania à Paulina ao senhor Aelson da Silva Fonseca e da outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 95 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui a política municipal de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 99 de 2024, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, que institui o Dia Municipal de Conscientização das Mucopolissacaridoses, a MSP-MPS, a ser comemorado anualmente no dia 15 de maio e da outras providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Não houve escrito para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de agosto em horário regimental. Correspondências. gabinete do vereador Hélio Araújo informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje devido à agenda externa. O gabinete do vereador Frederico Godoy também informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje por motivos de saúde. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, retendo a presença do vereador São Marcos, vereador José Fernandes, vereador Jackson Charles e vereador Hamilton. Já abro um pequeno expediente com dois jogadores inscritos. Primeiro a falar, vereador policial federal Suene, e depois vereador Hamilton.
São 9 horas e 46 minutos. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, vereador policial federal Suender, ele que é do PL, é o primeiro orador na tribuna na manhã desta segunda-feira, dia 12 de agosto, e você acompanha a transmissão da sessão ordinária ao vivo aqui pela Rádio Manchester, também pelo canal da TV Câmara no YouTube.
Bom dia a todos aqui do plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, mais uma vez na tribuna, para falar da Escola Municipal Inácio de Sardinha, Lisboa. Todos lembram, quando eu estive aqui em tribuna, falei da situação que é daquela escola, da situação precária daquela escola, da dificuldade dos alunos de estudarem e da omissão do Poder Executivo em cima daquela escola. E quinta-feira, aconteceu mais uma vez um acidente. Uma criança tropeçou ali no pátio, naquelas pedras soltas do pátio da escola Inácio Lisboa de Sardinha, em Interlândia, e veio a machucar. Machucou o rosto, né, bateu o rosto no chão, sangrou. Uma dificuldade de estar cuidando dessa criança naquele momento. E isso deixa mais uma vez a nossa fala aqui. É preciso arrumar aquela escola. E é preciso também achar o dinheiro que foi investido. A Câmara doou, sim, R$ 550 mil para que fizesse investimento ali, fizesse muro, e até hoje nada. Eu solicitei informações sobre esses valores e o Poder Executivo não deu essas informações. Ou seja, roubaram, sumiram, o que fizeram com esse dinheiro? O dinheiro está lá, está na conta da prefeitura, mostrei aqui o depósito, e agora deixa as crianças machucarem. Falta de vergonha, falta de sensibilidade. Como que deixa uma criança machucar naquele pátio que não tem condição? Aquele colégio não tem condição de dar aula. Isso ficou claro. Para com isso, tem que arrumar aquele colégio. Não dá para manter aquela escola daquela forma. As crianças estão machucando e não é a primeira vez. E tem dinheiro investido da Câmara Municipal dentro da Prefeitura para que possa arrumar, ajustar algumas coisas naquela escola. Não dá para manter aquela escola daquela forma. Tem que arrumar. As crianças estão machucando, as pessoas estão se machucando. Não tem condições de estudar naquela ambiente escolar, se pode falar em ambiente escolar, que é aquela estrutura precária daquela forma. Quantos incidentes, quantos acidentes, quantas crianças vão estar machucadas para poder arrumar aquilo? Então fica aqui o meu repúdio, fica mais uma vez a exigência desse Poder Legislativo para com o Poder Executivo se arrumar aquela escola municipal Inácio Sardinha de Lisboa. Outra solicitação, né, aqui é das pessoas que moram no setor Escala. Ali fizeram um ecoponto que não pode chamar de ecoponto, né? Virou um lixão. Então, mais de 200, quase 200 pessoas entraram em contato e estão solicitando, né, providências daquele lixão. Que se mude aquele ecoponto, que se coloque em lugar que não atrapalhe as pessoas naquele ambiente, daquele setor. Olha, me passaram acúmulo demasiado de lixo. Não existe pessoas aí para organizar aquele ecoponto. O mau cheiro está insuportável. Proliferação de insetos, que nessa época de seca, né, ainda é muito mais ainda. Poeira e ainda fuligem devido às queimadas que fazem naquele ecoponto, ou melhor, naquele chão. E outra situação relatada é uma nascente próxima ao local, que em dias de chuva recebe todo material contaminado com as enxurradas que descem daquele ecoponto, daquele lixão. Na verdade, o ecoponto se transformou num lixão no setor Escalas. E a sociedade, nós temos que ouvir a sociedade. Nós não podemos tapar os olhos, não podemos tapar os ouvidos. Nós temos que ouvir a sociedade. O setor Escala clama por ajuda. E o Poder Executivo tem que ir lá, tem que olhar, tem que analisar, tem que averiguar. Aquele lixão não pode permanecer daquela forma. Então, que ajuste aquela situação também, que devolva dignidade, né, e qualidade de vida ao pessoal do setor Escala, que acabe com aquele lixão lá, que transfira o ecoponto para locais que realmente não faça, não prejudique a sociedade, e nesse caso, o setor Escala. Então, o setor Escala está pedindo ajuda, e eu estou aqui solicitando, exigindo do Poder Executivo que faça a ajuda que o setor Escala está precisando, que é a remoção do ecoponto, remoção daquele lixão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Informar a população de Interlândia que na sexta-feira eu estive com a secretária Flávia para a gente poder ver em relação à escola ali de Interlândia. O projeto está praticamente finalizado, aonde que já foi construído ali um ginásio e agora vai ser reformada a escola e vai fazer muro e calçada. Um recurso enviado pela mesa diretora do Poder Legislativo para poder atender aquela população, a gente conversou com o prefeito Roberto. Então, a gente precisa de trazer informação, mas uma informação correta ao cidadão. Não basta apenas só gritar e não saber explicar realmente o que está sendo feito, o que, vai ser feito ali naquela escola. Vai ser uma reforma geral na escola, onde vai fazer muro e calçada e também reformar aquela unidade escolar naquela região. Ainda no pequeno expediente, vereador Hamilton.
São 9h52, vereador Hamilton do Autismo usa agora o pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Hamilton do Autismo.
Senhoras e senhores, bom dia. Vou comentar que o vereador Domingos, presidente dessa casa, comentando a todos os novos vereadores da mesa. Cumprimentar também o vereador Afonso, cumprimentando a todos os novos vereadores dessa casa. Tendo também meus cumprimentos à Giovana, cumprimentando a todos da comunicação. Quero aqui também cumprimentar ao Regis e ao Rosângela, da cidade de Silvânia, que está hoje aqui na Câmara Municipal, acompanhando essa sessão. Você que nos acompanha através da TV Câmara, e através das ondas sonoras da rádio Manchester de Anápolis. Bom, ontem foi o Dia dos Pais, e este é o terceiro ano que eu passo sem a minha figura paternal. Meu pai, o senhor Rordão Espíndola de Ataíde, um pequeno homem com 1,68 m de altura, mas um grande homem na sua conduta, no respeito no que nos ensinou ao longo da vida. Um homem esse que, para levar o sustento para casa, foi muitas vezes quebrou pedra, como servente de obras, como auxiliar, enquanto chegava em Anápolis a CDPO, uma empresa que trabalhava para implantação de infraestrutura de esgoto no nosso município, meu pai estava ali cavando buracos. E por muitas vezes teve que renunciar o seu lanche da manhã, o seu lanche da tarde, para levar sustento para a nossa casa. Infelizmente, o câncer levou a vida do meu pai. Um homem de exemplo. Um homem que me forjou a ser o homem que sou. Quando nasceu meu filho Reiner, pensa, todo pai tem expectativa, SMRT, do Dentro da Normalidade, seus filhos. E eu recebi o diagnóstico do Reijo, eu e minha família, e eu dizia para meu pai: pai, as coisas não serão tão fáceis para nós, por conta do Reijo. Nessa condição, autista nível 3 de suporte. E ele dizia: filho, Deus te deu uma missão nessa terra através da vida do seu filho. E hoje eu vejo a grande realidade. Quando recebemos o diagnóstico, naquela época, minha esposa entrou no processo depressivo. Eu tive que renunciar à minha carreira, tão sonhada como gerente de loja, assim como eu estava naquela época gerenciando a Casuazer Calçado, e pude dar suporte para minha família, para minha esposa, para o meu filho. Aonde que não havia condição ali na Aldeia dos Sonhos, nenhum suporte educacional, aluguei a minha casa e vim morar aqui na região central, perto do Refazer e perto do CEMEI, onde meu filho teve o primeiro passo em estrutura educacional. Da mesma forma, dessa feita, o Rei não alcançou o ensino médio e não tinha colégio para que pudesse dar suporte para ele, e eu fiz da mesma forma. E eu pergunto: o que você faria para o seu filho como pai? Infelizmente, a realidade da família autista é um pouco diferente. Quase 90% dos pais, homens, abandonam os lares quando recebe o diagnóstico de um filho autista. E eu quero aqui, mesmo que um belei na minha fala e no dia, homenagear os pais atípicos que entenderam o processo de ser pai de um filho com uma condição específica, mas que pôde em vida entregar o seu melhor. E eu digo vida, que tem muitos que falam assim: ah, se for preciso eu morro pelo meu filho. Não, eu quero viver por ele. Porque eu sei que se eu partir, talvez ele não terá a mesma condição de vida, né, e o mesmo propósito. Então eu quero viver cada dia a minha vida para poder trazer um suporte, qualidade de vida para o meu filho. E outro dia eu vi uma história dessa forma, do seu José Corretor, José Amanso, José Corretor ali no Jandaia. Quando ele lutou para ser implantado ali a escola Realino José de Oliveira, onde nós pudemos caminhar até uma verba que veio ao nosso gabinete de 300 mil para contribuir com a reforma daquela escola. Sabe o que ele fazia, buscando ali para aquela região do Jandaia? Ele buscou primeiro implantar como presidente de associação, e depois os professores não queriam ir até lá, porque ali existia um curral onde os professores passavam e as vacas queriam ir, né, contra os professores, contra qualquer pessoa que passava ali, os gados. E ele diz: ó, professor, não abandone aqui. Se vocês concordar, eu com a minha carroça vou buscar vocês para vocês lecionar. E por anos ele fez aquela atividade, buscando ali melhoria para os filhos e também para a população daquela região. Então, em nome do seu José Amâncio, conhecido como José Corretor, que era amigo do meu pai, eu quero aqui estender as minhas felicitações, ainda atrasada, mas desejando a todos os pais um feliz dia dos pais, né, um feliz mês de agosto, mês dos pais, e também, né, parabenizar todos os pais atípicos que têm, né, arregaçado as mangas e lutado pelos seus filhos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Convido o próximo orador do pequeno expediente, vereador Dr. José Fernandes.
São 9:59. Agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna. E a gente vai ouvi-lo a partir de agora, aqui na transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal, pela Manchester FM e pelo canal da TV Câmara no YouTube. Vamos ouvir o vereador José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu tenho 5 minutos. São alguns assuntos. Talvez não dê tempo, eu volto à tribuna em outro dia. Eu agradeço a oportunidade. Quero cumprimentar todos que estão presentes e que estão nos acompanhando à distância, na pessoa do meu amigo Afonso do Industrial. Publicamente, é a primeira vez que eu estou manifestando o prazer de dividir aqui o plenário do seu lado. Presidente, eu quero trazer rapidamente 4 assuntos nesse tempo. Primeiro, destacar a fala do vereador Suender, que falou sobre o lixão do setor Escala. Vereador, O senhor recebeu 200, não foi tantas não, mas eu recebi ali 20% desse valor aí também. O problema não é só o lixão. O problema é a poeira que eles estão fazendo lá e a queimada, porque eles estão tacando fogo e aquilo ali tá inabitável. É um ambiente totalmente inóspito. Aquilo ali não é para a pessoa morar e nem para ter perto de ser humano aquilo ali. Infelizmente, aquele pessoal está sofrendo muito e a gestão está deixando a desejar naquele ecoponto ou lixão. Segundo assunto que eu quero destacar é sobre a neurocirurgia de Anápolis. Há muito tempo isso vem capengando. Eu operei do lado de neurocirurgiões que estava operando pelo SUS e tinha prazer em operar pelo SUS. Era tumor de coluna, fratura de coluna, hérnias de disco, enfim, diversas patologias. Hoje sequer tem um atendimento clínico, ambulatorial de neurocirurgia e esses pacientes estão indo para Goiânia. Mais um atestado de incompetência dessa gestão. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa clamando por uma doação de vaquinha para fazer uma cirurgia de lesão ligamentar no joelho. Lesão ligamentar do joelho, que é uma cirurgia, não vou falar trivial, mas uma cirurgia que estávamos fazendo aqui no Alfredo Abrão, mais de 10 cirurgias chegaram a fazer no mês. Eu mesmo fiz mais de 50 cirurgias por mês nesse hospital. Esse caso especificamente, pedindo socorro, fazendo vaquinha, de uma situação que fazíamos aqui e agora precisa recorrer para outra cidade. E por fim, eu fui fazer uma caminhada no sábado e eu gostaria de destacar. Esse daqui eu vou falar para o próximo prefeito, porque aqui, desse daqui já é o final de governo, o trem já saiu do trilho há muito tempo. A empresa Golden Ambiental tem um contrato vigente do dia 1º de janeiro até o dia 2 de setembro agora, vai finalizar agora. A rigor, essa incompetente dessa empresa tinha que cuidar e manutenção das praças, dos aparelhos que tem nas praças. E lá no contrato eles são tão precisos para falar que serão, durante 245 dias, 12.534.939,18 centavos. Eles foram tão precisos nesse contrato que eu não estou vendo nada de precisão para executar o contrato. E eu fiz questão de dividir esse valor pelo tempo do contrato. Acreditem vocês, para cuidar dessas praças, manutenção dessas academias aí, por dia, R$ 51.163. Vou repetir. Hoje, segunda-feira, essa empresa, vereador Fernando, vai receber R$ 51.000 para sair na cidade aí cuidando e fazer uma entrega do que está lá na Vila Norte, aquela nojeira. Eu não estou exagerando, eu não conheço, mas eu acredito que tem curral aí que está mais limpo do que aquela praça lá da Vila Norte. É impressionante o cuidado das pessoas que eu observei ali. Lixo esparramado no bairro inteiro, mas especificamente no ambiente que é frequentado por crianças. Aparelhos detonados, sucateados, e essa empresa recebendo R$ 51.000. Fezes de cachorro para todo lado. E areia, eu não estou exagerando, se uma criança descer no escorregador, tem que ir lá para o consultório de imediato, vai quebrar a bacia dela, porque é só terra socada. Às vezes, eu estou exagerando, é só os senhores pegar e ir lá na Vila Norte, ver a condição que está lá esses aparelhos. Então, próximo prefeito, Golden Ambiental, se participar de um ato desse, é um atestado de incompetência essa empresa. Porque o serviço que ela está prestando, recebendo mais de R$ 50.000 por dia para executar o que eu presenciei ali, aquilo ali não é para ser humano. Obrigado.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernanda. Ainda há um espaço no pequeno expediente. Alguém habilita? Vereador Ederson Lopes, ocupando o último espaço do pequeno expediente.
10:04, vereador Ederson Lopes, do União Brasil.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, novos pares. Cumprimentar aqui a população que acompanha, a imprensa, que cobre esta sessão. Eu não ia falar, não, mas eu queria falar sobre a fala do vereador Zé Fernandes. A empresa, ela tem um contrato, mas ela só recebe por serviço medido. Então, ele falou que a empresa está recebendo 50 mil por dia. É preciso que coloque aí e prove que ela está recebendo esse valor. Porque existe o valor de contrato, mas existe o pagamento por serviço medido. Você não é obrigado, e a prefeitura não é obrigada, a pagar todo o contrato. Então, eu falo isso porque estive na gestão da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, e a gente só pagava o serviço medido, e assim continua acontecendo. Mas, principalmente, a fala do vereador, ele está jogando na cara da população da Vila Norte que eles não estão cuidando da praça. Ele acabou de falar que a população da Vila Norte, ela tem deteriorado aquela praça. Ele falou dos brinquedos estragados, ele falou da sujeira na praça, ele falou da areia espalhada pelos canteiros. Então, quem faz isso não é a empresa contratada. Quem está fazendo isso, segundo o vereador, é a própria população que usa aqueles brinquedos. Então, é importante que a gente também possa fazer essa colocação de educação à população que usa os aparelhos públicos do município de Anápolis. Porque, muitas vezes, tudo é jogado nas costas do poder público. Mas nós, enquanto população, e nós vereadores aqui também somos população, nós também levamos nossos filhos aos jogadores públicos, e nós precisamos usar os aparelhos públicos de uma forma educada e zelar e cuidar daquilo que é público. O que é público não é de ninguém. O que é público é de todos. E todos precisam cuidar. E outra fala aqui do vereador Suenda é com relação aos ecopontos. Vereador, nós precisamos entender a importância do ecoponto e ver como está sendo utilizado. Evidentemente que quem mora do lado do ecoponto, essa população ela vai ser incomodada. E esse tipo de incômodo, ele tem que ser minimizado. Mas não adianta o senhor falar que precisa retirar o ecoponto de lá para resolver o problema. Porque se tirar de lá, vai levar para outro local e a população do outro local também ela vai ser incomodada. O que precisa, e aí eu vou concordar com o senhor, é melhorar a efetividade do ecoponto. Por que existem os ecopontos? Porque nós temos um aterro sanitário. E Anápolis, ela tem um aterro sanitário licenciado, que é modelo e padrão para o Centro-Oeste. O aterro sanitário licenciado aqui do município de Anápolis. Agora o aterro sanitário fica na região leste, ali no Jardim Primavera, logo depois do Filósofo. E o aterro sanitário, ele com certeza, ele fica distante de outras regiões da cidade. Por isso nós precisamos ter um local controlado na região norte, um local controlado na região sul, para que a população, ela não, também, mais uma vez, trazendo essa questão de educação ambiental para a população, para que não descarte em local inadequado o seu lixo, o seu resíduo sólido. Então, por isso, o poder público, ele facilita esse deslocamento para que se deposite até uma tonelada ou uma tonelada, uma carreta, uma carretinha, uma carroça ou um caminhãozinho ali que dê até uma tonelada do resíduo sólido gratuitamente. E a prefeitura, todo momento, durante o dia, ela precisa estar recolhendo esse resíduo do ecoponto e levando para o aterro sanitário. Então, essa é a importância do aterro sanitário. E a vizinhança que está incomodada, ela tem razão, e aí essa fala é importante. Não é de mudar o aterro, não é de mudar o ecoponto de local, mas melhorar a efetividade do ecoponto. Assim como funciona ali na região norte da cidade, a região sul da cidade, ali no, na região do Copacabana, e esse da região norte, ali no Scala. Mas precisamos entender a importância de se ter locais controlados para o depósito de resíduos sólidos de uma maneira adequada, para que não se espalhe esses resíduos sólidos em terrenos baldios pela cidade. Então, não existe um lixão. Ali não é lixão. Ali é um ecoponto controlado, onde as máquinas da prefeitura estão ali trabalhando, e se está trazendo incômodo, não pode. Tem que aumentar e melhorar a efetividade. E com relação ao contrato da Golden, serviço medido, se está pagando R$50 mil por dia, preciso verificar mesmo. Vereador Zé Fernandes, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes, de uma réplica. Obrigado, presidente. O contrato está vigente, já que o vereador, novo vereador Edson, com quem eu tenho maior estima,
está muito por dentro. Vereador, aproveita a oportunidade nas outras sessões para trazer uma, para apresentar uma planilha de prestação de serviço. Eu não coloquei a serviço dessa Golden aí a respeito desse contrato. Segundo, eu não coloquei ninguém, população, Vila Norte, nada. Senão, você está falando que eu estou contra os cachorros também, porque estão cagando de noite lá naquela praça que é para criança conviver. Eu não sou contra cachorro também, não. Ali tem que ter gestão, tem que ter cuidado, zelo com as pessoas e com os animais que estão ali. A prefeitura não é obrigada a pagar e nem a manter esse contrato de uma prestação tão medíocre como a gente está observando ali naquele lugar. E para finalizar, ali no setor escala, pode até no papel considerar um ecoponto, um lixo controlado, mas está sem controle.
Obrigado. Encerro o fim do expediente, abro o fim do expediente, já com o vereador Jackson Charles inscrito, que vai ser o primeiro orador e depois o vereador João Galo.
Agora, 10:11, vereador Jackson Charles, usa o grande expediente, ele tem 10 minutos.
Perto a mesa da pessoa do presidente Luiz Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presidentes da sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar todos que nos acompanham através da Rádio Manchester, cumprimentar a nossa diretoria de comunicações, diretoria legislativa e todos que fazem presente no plenário. Vereador Suéder, vou fazer uma colocação para o senhor, para o senhor entender um pouco a minha fala. Certa vez, um vizinho falou tanto do seu vizinho que ele era ladrão, que ele acabou sendo preso um dia. O tempo passou e ele foi confirmado que ele não era ladrão. E ele foi solto. E depois que ele foi solto, ele, revoltado, resolveu processar o vizinho que o chamou de ladrão. Na sentença do vizinho que o chamou de ladrão, ele disse ao juiz: senhor juiz, uma fala não é suficiente para denegrir a imagem de uma pessoa. O juiz respondeu para ele: junte as palavras que o senhor mencionou dessa pessoa em um pedaço de papel, rasgue e saia jogando pelas ruas, e aí depois o senhor volta para ter a sua sentença. Ele voltou para a sentença e disse: senhor juiz, eu não consegui juntar os pedaços de papéis que eu falei mal do meu vizinho. E ele disse: para o senhor ver o tamanho da maldade que o senhor fez quando o senhor falou mal dele. O senhor nunca mais vai conseguir restabelecer aquele homem, a dignidade dele, que o senhor destruiu com as suas más palavras proferidas levianamente. Pense nisso. Pense nessa reflexão que eu te fiz. Eu, vereador Ederson, foi muito feliz, meu Deus, é verdade. E aí volta o doutor Suéder também. Primeiro, para que nós possamos fazer uma crítica, nós temos que conhecer como funciona o sistema. E eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que estão pleiteando a prefeitura falar tanta asneira no microfone às vésperas de uma eleição só com um punho eleitoreiro, porque não tem outro motivo. Primeiro, porque não sabe o que está acontecendo. Não sabe como funciona. O vereador Ederson falou do ecoponto. Ecoponto é algo que ninguém quer próximo à sua casa. Não é o ecoponto do escala que dá problema, não. Qualquer ecoponto vai dar problema. Porque quando chega na segunda-feira com a movimentação das máquinas para recolher o amontoado de lixo que é jogado lá, obviamente, vai dar poeira, de algum modo. E retirar o ecoponto daquele local e levar para outro, é só transferir o problema, não tem outra solução. Então é importante que nós saibamos a importância disso.
Eu, particularmente, sou contra a ecoposto. Por que, que eu sou contra? Eu sou contra porque ele é problema em qualquer lugar que ele estiver. Eu sou a favor de fazer com que a população que quer jogar o seu lixo, jogue no aterro sanitário, que inclusive é gratuito até, se não me engano, uma tonelada. O cidadão não paga nada para jogar lá, no aterro sanitário. Estou falando com propriedade de ex-secretário de ambiente e habitação do município. Então, esse período eleitoral, sair pelas ruas, procurando um buraco, procurando uma telha que caiu, procurando coisas minúsculas de uma administração, para querer denegrir mais a administração, é muito pequeno para quem está querendo chegar à prefeitura. Nesse período aqui eu não vi nenhuma proposta de ninguém que falou de uma solução. E só críticas de leviana, infundada, mal proferida, com o objetivo de atacar aquela pessoa que é o gestor da administração. O vereador Ederson também foi muito feliz quando ele falou da maldade dita nessa sessão aqui, que a Golden Ambiental recebe, olha a palavra, olha o local do verbo, recebe 51 mil por mês, não é isso? Por dia. Que absurdo, que falta de conhecimento, que falta de ler as coisas, no mínimo não é um contrato, para falar uma coisa dessa. Porque se tivesse lido o contrato, ia saber que não é a Golden, é toda empresa que presta serviço para o município, ela recebe por serviço pedido. Eu tenho a honra de dizer, Doberto, que essa mudança foi eu que fiz quando eu era secretário. A licitação, quando nós fizemos, nós preocupamos de colocar exatamente o serviço pedido, não só da Golden, mas também da empresa que faz a roçagem, da empresa que faz a coleta do lixo. Então você vinha aqui no microfone dizer que a Golden recebe. Recebe, pega o dinheiro e põe no bolso, trabalhando ou não. Foi isso que eu entendi. E que a população também pode ter entendido. Maldade. Que maldade é essa? Tanto rancor nesses corações. Pelo amor de Deus. É nesse nível que nós vamos chegar à discussão da política dessa casa? No mais baixo nível possível. A Praça da Vila Norte foi feita na minha gestão. E o vereador Edson foi feliz. Assim como a da Vila Norte, nós já fizemos muitas outras. E você faz em um mês, no mês seguinte, a parte ruim da população, não é a parte boa preserva, mas a parte ruim quebra, depreda, joga lixo, faz o maior cansarel da obra. E talvez até com esse objetivo de não fazer valer o serviço que é feito pelo gestor. Isso é do ser humano. Destruir aquilo que está nas suas mãos, que foi ditado, que foi feito com amor e com carinho. Então, dizer que a Golden Ambiental recebe 51 mil reais por dia é só maldade. Mais nada. Eu não vou dizer que é desconhecimento, eu não vou dizer que é, sei lá, maldade mesmo. Né? Eu não vejo você com essa maldade. Eu já disse para você, despreende desse rancor que o senhor tem do prefeito Alberto Navas. Despreende disso. Se o prefeito Alberto Navas não o beijou, não o abraçou, por algum motivo, faz isso não, isso é muito maior do que isso. Você é maior do que essa porcaria dessa cadeira que o senhor está sentando aí. O senhor está se diminuindo, ela. Eu fico com o coração partido quando eu vejo uma pessoa que eu tenho tanto carinho vir aqui nesse microfone e falar coisas sem sentido. Ah, precisa melhorar o serviço? Ótimo, beleza. Precisa melhorar o serviço. A Golden precisa melhorar? Melhora, tem que melhorar. É o papel, inclusive, do fiscal lá, tem que cobrar. Isso não é nem o prefeito, é o fiscal do contrato. Tem que melhorar. Agora, dizer que a Golden recebe 51 mil reais por dia. Ou é falta de conhecimento do contrato, ou é... O senhor está doido para pedir uma parte, eu vou dar para o senhor.
Não, não, eu vou falar na hora certa, eu sei a hora que é certa. Vou pedir uma réplica. Pode ficar à vontade aí para terminar.
Tá tão ansioso, hein?
Não, estou tranquilo.
Então, eu tenho certeza. Nós temos aqui um microfone, nós podemos utilizar para dar sugestões, apresentar propostas e até criticar um serviço que não está sendo feito com galhardia, com qualidade, e até cobrar a melhoria do serviço. Beleza. Agora, mentir aqui no microfone, isso é crime. Mentir é crime. Mentir é crime. E quando você diz que a Golden recebe R$51 por dia, o senhor está mentindo. Para a população e para Deus. Está mentindo. Isso é ruim. Queria pedir mais zelo, mais respeito. Não é com o prefeito Roberto Nabrão, é com a população anapolina. Com a população anapolina. E o senhor, meu doutor, faça reflexão na fala que eu disse. Para de falar que as pessoas roubam ou são ladrões, quando o senhor não tem prova para isso. Também eu vejo muita maldade no seu coração. Assim, desse jeito, vocês não vão ter êxito, não. Pode ter certeza que Deus não permitirá. Deu a palavra.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Pediu uma réplica na fala do vereador Jacques. Presidente, é o seguinte, sobre a consideração da grandeza que o vereador Jacques falou, eu fico até envaidecido, e uma das grandezas que eu tenho é de falar que eu sou seu amigo também. Sobre falar se estamos pleiteando a prefeitura, eu acredito que nem o Suender nem eu estamos pleiteando prefeitura nenhuma. Você mesmo falou, eu sou contra o ecoponto, eu também sou contra o descontrole. Ali já foi falado que é um lixo controlado e não está controlado, ponto. E o povo está sofrendo. Sobre maldade do meu coração, você me conhece há mais de 15 anos, eu não estou com essa maldade que você sugeriu, e muito menos mentindo, quando eu leio aqui o extrato do termo aditivo 9º, que prorroga o prazo do contrato. Olha só, o trem já é incompetente e prorroga uma coisa que não presta. Uma gestão que prorroga o que não presta, eu tenho que entender que ela também não presta. Nós estamos em Anápolis, nós não estamos em Miami, em Nova York. O número do aditivo aqui, depois o pastor, é grande. Agora a execução, 51 mil, se está executando ou não, você pode contribuir trazendo a planilha de prestação de serviço. Mas não chama a Vila Norte praça, não. O senhor criou e foi tão no passado, que hoje não é uma praça. Eu fiquei confuso se era Chiqueiro ou Curral.
João, só um minutinho, por gentileza.
E você falou em tribuna sobre a questão de roubar, não roubar, enfim. Olha só. Esse dinheiro aplicado na conta da prefeitura tem mais de ano, e eu perguntei, indaguei, onde foi parar esses valores. E eu fiz aí um questionamento. Se a prefeitura não me informou, supõe-se qualquer outra coisa. Então, que a prefeitura tem o zelo de responder as minhas indagações aonde foi parar esse dinheiro que deveria ser aplicado na escola e desapareceu. Não tem notícia dele. Então, avisa e informa, e aí sim a gente fala aonde foi aplicado. Sobre mentiras, que o senhor falou sobre questões de mentiras, lembrando bem aqui que uma das maiores mentiras aqui foi proferida pelo senhor na época que o senhor falou dos vigias, né? Que os TCM tinham tirado o adicional deles aí. Então, se falar em mentira aqui, o senhor já está no inferno, então, né? Que não vai para o céu. Já foi para o inferno, porque a maior mentira aqui foi quando o senhor falou que o TCM tirou o dinheiro dos vigias. Então, aqui não falo mentira, e eu falo o que acontece. O dinheiro não tem transparência no que onde foi investido, que foi aplicado para investimento na escola Inácio Lisboa e Sarginho.
Com relação à sua fala, o seu ataque, mais uma vez, inescrupuloso, quer dizer que eu entrego a minha vida a Deus se caso eu tenha feito alguma mentira, que o senhor acabou de mentir ali agora, para todo mundo ver. Se tem uma coisa que eu não tenho aqui, vereador Sérgio, e o senhor tem visto isso comigo durante todo o nosso mandato, eu não deixo de enfrentar a verdade, e o senhor é testemunha disso. Tudo que eu tenho que falar para o senhor, eu falo na cara do senhor. Falo para o senhor. e eu não tenho esse negócio de mentira comigo. E com relação ao vereador Zé Fernandes, eu conheço há mais de 15 anos, talvez. E eu vou dizer para o senhor mudou muito. Eu vou dizer para o senhor que hoje o senhor tem sim algo no seu coração que não é do senhor. Mas uma palavra ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Jackson Chaves, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que estão ligados aqui. Eu queria apresentar uma sugestão, vereador Jackson, e acho que o maior acerto que um chefe executivo faz é colocar uma pessoa técnica numa pasta de gestão executiva. Eu quero, inclusive, registrar os parabéns para a secretária Flávia. O maior acerto do prefeito Roberto Naves foi indicar a Flávia, e a Flávia tem feito um grande trabalho. Eu sou de reconhecer quando a pessoa trabalha, trabalha corretamente, e ela é extremamente técnica. Está dando uma demonstração de que é possível fazer com eficiência os serviços da prefeitura. Com relação aos resíduos sólidos, o Ender fez um comentário, eu queria dizer que eu fui recebido pela Flávia justamente para levar essa reclamação. E a reclamação é lá no residencial Girassol. Várias pessoas descartaram resíduos sólidos fora de um local apropriado, que uma das melhores coisas que aconteceu foi o ecoponto. No meu ponto de vista, como sugestão, vereador Jackson, o ecoponto, eles ficaram, foi um lugar estrategicamente errado. No meio da população, eu acho que os ecopontos, eles tinham que ser escolhido o local onde fica mais isolado da população. Então, por exemplo, hoje nós temos, segundo a secretária Flávia, 50 pontos de descarte de resíduos sólidos em áreas inapropriadas. Ou seja, a população... O lado ruim, eu gostei do Jacques, a população, o lado ruim, hoje tem cometido crime ambiental, fazendo esse descarte desses resíduos sólidos locais que não é apropriado para isso. Os ecopontos, hoje, eles precisam é de ampliar a quantidade na cidade, porque, infelizmente, a população precisa descartar, existe essa limitação, mas estrategicamente esses ecopontos estão no local errado. Esse é meu ponto de vista. Preciso de ir para o local mais isolado da população, da comunidade. E com certeza vai atender a população instalando novos ecopontos. E a população, lado ruim, deixar de cometer esse crime, né? Um crime ambiental. Então eu queria deixar registrado aí com relação aos resíduos sólidos, chamar a atenção da população, que tem que haver uma vigilância, tem que ter uma fiscalização para poder punir pessoas que cometem esse tipo de crime. Com relação ao secretário de saúde, Aladim, eu tentei 3 vezes encontrar com o secretário. E o secretário não me recebeu. Eu fiquei triste por isso. Mas é para levar o quê? O clamor da população. Nós temos aí umas 10 pessoas que estão chorando no meu colo, chorando no meu ombro. Pessoas que precisam de fazer remoção da pedra de vesícula, pedra no canal da urina, pessoas que precisam dessa cirurgia que está indo para a UPA medica, tira a dor, devolve para casa, depois a pessoa chorando de novo, precisando dessa cirurgia. Então, eu queria pedir o vereador Domingos de Paula, Jackson, eu tentei falar com o Aladim para mostrar essas pessoas que elas precisam dessa cirurgia, e o Aladim não me recebeu, entendeu? Nós precisamos descartar essa cirurgia urgente. Mas eu quero reconhecer e agradecer ao prefeito Roberto Naves. Nós aqui na prestação de contas, nós cobramos do prefeito, nós tínhamos mais de 4 mil pessoas aguardando atendimento na área oftalmológica, né, das cirurgias de catarata, de quirígio, glaucoma, né, tratamento de glaucoma. O prefeito descartou esse mutirão e ele está fazendo essas cirurgias aí, porque as pessoas estavam realmente chegando ao ponto da cegueira. e o prefeito está atendendo essa população e nós estamos acompanhando. Então, ao mesmo tempo, nós reconhecemos esse start desse mutirão, nós pedimos aí, nós fizemos, queremos fazer gestão com o secretário de saúde, Aladim, o novo secretário. Pediu o secretário para dar atenção para essas pessoas que precisam dessa cirurgia. Imagina você com a pedra no canal da urina, da uretra. Imagina a dor que você sente. Aí você medica, você alivia a dor ali enquanto há o efeito do remédio, mas depois volta a dor de novo. E é uma dor, gente, de rolar. Eu estou acompanhando aí vários casos aí de pessoas precisando fazer essa cirurgia. Mas o que me traz aqui essa tribuna é, eu quero agradecer aqui a, inclusive chamar a atenção dos novos postulantes da prefeitura da cidade de Anápolis. É uma ideia, uma proposta, nós queremos deixar registrado. Nós tivemos dois skatistas, o Augusto Acre, o Japinha, é medalhista com a medalha ganhando no skate, né? Nós tivemos também aqui a Raíssa também, a Fadinha, medalhista, skatista, representando o Brasil, o skate do Brasil no topo do mundo. Então eu queria deixar registrado aqui esses dois medalhistas, né, representando o Brasil, mostra que nós, o Brasil tem essa tendência, né, para esse esporte. E eu visitando, nós estamos visitando os quatro cantos da cidade, prestando conta do nosso trabalho, o trabalho que nós fizemos aqui durante 4 anos, e nós estamos registrando alguns pedidos. Algumas comunidades estão solicitando alguns serviços do chefe executivo. Eu vejo que o chefe executivo atual já está terminando o mandato, não tem mais como fazer nada. Mas os próximos que estão vindo, ele pode vir com propostas, pode incluir no plano de governo. Nós estamos chamando a atenção de todos os postulantes, principalmente do Hélio da Paz, para incluir no plano de governo a construção de uma pista de skate na região norte, principalmente no Pirineu. Nós recebemos ali uma comunidade de pessoas skatistas que deslocam do Pirineu, da região norte, para essa pista de skate aqui do Parque do JK. É a única pista que nós temos e que ainda está precária, que precisa de uma reforma. Então nós estamos chamando a atenção para a reforma dessa pista que existe e também para a construção de uma nova pista na região norte, uma pista de skate. Está provado aqui que vale a pena fazer investimento, né? Dois medalhistas representando o Brasil no topo. E aqui nós fizemos uma indicação para o chefe do executivo, o prefeito Alberto Naves, e nós estamos aí sugerindo também para os novos postulantes, incluindo o plano de governo, essa proposta. E eu quero também, andando aí em outra região, a região importantíssima da nossa cidade, que é a região sul. Eu quero agradecer aqui vários vereadores que assinaram a moção de apelo. Nós estamos encaminhando essa moção de apelo para a superintendência da Caixa Econômica, atendendo uma solicitação, um clamor da população da região sul, principalmente ali do Rio de Amparo. Eles estão pedindo a instalação, a implantação de uma casa lotérica. Aquela região ali cresceu muito, a população ali está numerosa, e tem muitas pessoas que ainda não aderiu, né? Hoje nós estamos no mundo digital. Qual que é a tendência da casa lotérica no futuro? É desaparecer. Hoje você tem um banco no seu celular, né? À medida que avança. Mas nós temos ali algumas pessoas ainda que estão solicitando esse serviço. Eu quero agradecer aqui mais de 14 vereadores que assinaram essa moção de apelo, que será direcionada ao superintendente da Caixa Econômica Federal, o nosso amigo Cleomar Dutra. Inclusive, eu já fiz uma conversa com ele, uma gestão com ele, ele disse que é possível, sim, mas depende de um chamamento. Depende de um chamamento, depende de um empresário, né, ter o interesse na implantação da casa lotérica naquela região.
do mais, eu quero deixar registrado também o Dia dos Pais, né? É, falar para os papais, né, que nada é o fim quando você respeita a família. Nada pode ser o fim. Nenhuma doença, nem a dificuldade financeira, nada é o fim. Aquele pai que preserva, que respeita a família, Deus abençoa. Entendeu? Deus vai te abençoar de forma que vai suprir as suas necessidades. Eu vi um colega falando que muitas pessoas abandonam, pais abandonam por uma doença. Entendeu? Às vezes a gente vê alguns pais abandonando as famílias por questões financeiras, né? Mas eu quero dizer que nada é o fim. Se você esperar em Deus, Deus vai abençoar a sua família, vai abençoar as suas condições para você cuidar da sua família. Parabéns você, papai. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sua fala, vereador já sabe de uma réplica. Está com vossa excelência.
Vereador João, só para dizer ao senhor que o secretário Aladino Coruceva, ele não o atendeu, não foi porque ele tinha alguma rejeição ou exceção ao senhor, não. Ele está muito concentrado, empenhado, e o seu tempo está todo voltado para algumas ações importantes da secretaria. Para o senhor ter uma ideia, só nesse final de semana foram realizadas cerca de 80 cirurgias no Hospital Alfredo Abraão. Foram 20 cirurgias pediátricas, 20 cirurgias gerais, 20 cirurgias de urologia, 20 cirurgias de queimados. E a expectativa é de que, nesse mês de agosto, alcance a casa na ordem de 400 cirurgias só nesse mês. Portanto, existe um empenho, uma dedicação muito grande para que isso seja cumprido, para desafogar de vez essas cirurgias que estão represadas. Então, ele tem um tempo. Não é por isso, só fique tranquilo, né? Que com certeza ele atenderá o senhor e, obviamente, essas pessoas que o senhor mencionou aí deverão ser atendidas nesse pool de cirurgias que está acontecendo nesses mutirões. Dizer que as cirurgias estão acontecendo e continuarão acontecendo, inclusive nos finais de semana. Ok? Eu estou dizendo que neste final de semana foram realizadas cerca de 80 cirurgias. Então, durante a semana e também no próximo semana, continuarão as cirurgias para que aí se possa fazer uma redução geral dessa demanda e fazer com que a população seja atendida com tempo, ok? Obrigado.
Obrigado. O último orador do expediente, vereador Carlos Sérgio Cacheta.
São 10 horas e 38 minutos. Você acompanha a transmissão da sessão da Câmara. Vereador Cabo Fred Cacheta usa agora a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento demais pares na pessoa do meu amigo Delcimar Fortunato, do qual deve pedir uma parte posteriormente à minha fala. Cumprimento aqui meu amigo Major Clemil, juntamente com a sua esposa Lorena. Muito obrigado pela presença. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, o motivo pelo qual eu subo aqui na tribuna hoje é para falar de um gestor da FUNEV lá do Hospital de Urgências de Anápolis. A FUNEV tem feito um belíssimo trabalho. Porém, quem às vezes atrapalha a FUNEV é a incompetência do João Pedro. João Pedro, que está ali à frente, tem demonstrado ser uma pessoa incapaz de gerir ali o Hospital de Urgências. Pelos modos operantes do qual ele passa para seus colaboradores. Então eu vejo com muito bons olhos a retirada daquele cidadão ali da frente da FUNEV ali no Hospital de Urgência. Eu sou o Mar Fortunato, que é o qual é um amigo dele, sabe muito bem que realmente, por ser amigo, mas outras pessoas, eu não peço nada para mim não. Não quer nada para mim, não precisa de nada para mim não. Eu quero que faça para a população. E eu tenho certeza que ele está trabalhando em desacordo com aquilo que a FUNEV realmente quer que faça com a população anapolina. Então, João Pedro, aproveite o momento e pede para sair. Se não está dando conta, pede para sair. Se não quer fazer da forma correta, pede para sair. Eu não quero nada para mim. mas o modo que você tem tratado as pessoas ali, tanto funcionário quanto paciente, realmente, infelizmente, está deixando muito a desejar, e não é isso que a FUNEP prega, não é isso que a cidade de Anápolis quer. Então, João Pedro, quando você for assumir uma outra posição, e eu espero que você assuma outra, seja profissional, não seja incompetente, não seja da forma que você está fazendo, respeitando os colaboradores, respeitando a sociedade anapolina. Faça de acordo com o que é ensinado a você. Você tem um modo a ser seguido. Não é o seu bel prazer. Então, para mim, você é uma pessoa que realmente não merece estar na posição que está ali no hospital de urgências, onde muito cidadão anapolino precisa de um tratamento, os colaboradores precisam de um tratamento digno e toda a população. Vereador Delcimar, meu amigo, sei da sua amizade com ele, mas infelizmente eu não posso deixá-lo tratar as pessoas e os colaboradores ali do Hospital de Urgência de Anápolis serem tratados da forma que são tratados. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Pediu 5 minutos, ainda tem 6. Vereador Delcimar Fortunato vai usar 5 minutos do grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nova Espares. Você que nos ouve aí pela 93,3, Rádio Manchester, cumprimentar aqui os pares na pessoa do meu amigo Leão da Vila Formosa, Jackson Charles, a imprensa na pessoa do Sivan Machado. Bom, senhor presidente, o que me traz aqui, né, o Cabo Fred Cacheta, sabe do apreço que eu tenho pela pessoa dele, meu irmão, meu amigo, né, nós nunca tivemos aqui, né, um duelo, né? Não é duelo, né? Acho que é a divergência de ideias, né? Nesse momento, ponto de vista. Cabo Fred Cacheta, a gente sabe que o senhor é um defensor, né, dos menos favorecidos também, assim como eu. E nós sabemos que a cidade é grande, né, as demandas são muito grandes, e nós sabemos também que a saúde de Anápolis, né, está no UTI. Nós sabemos, né? A população, onde a gente anda, ela reclama, né, do atendimento da UPA 24 horas. O senhor mencionou a UPA 24 horas, né, que tem deixado a desejar, né? O senhor não mencionou aqui o Alfredabrão, né, que está num problema sério lá com a OS, né? São duas OS, né, da UPA 24 horas que não dá conta de gerir, né, são incompetentes, e também do Alfredabrão que não dá conta de gerir, né? Isso aí tem feito com que a FUNEV, Hospital de Urgência, né, tem uma superlotação. E o senhor, não sei porquê, mas o senhor, né, é amigo também do João Pedro. Eu levei o senhor lá, o senhor conversou com ele, né? Eu não sei porquê que o senhor está irado com o João Pedro, que é um diretor executivo, né, da FUNEV, que tem feito um papel brilhante. E o senhor pecou quando o senhor falou que ele, né, trata mal, né, os funcionários, os usuários ali do Hospital de Urgência. Negativo, né? Eu discordo do senhor. Ele é um gestor à altura, é uma pessoa humana, que tem feito um trabalho brilhante à frente da FUNEP. Tanto é, né, que a prefeitura, o senhor prefeito, o senhor é da base do prefeito, né? Ele fez a licitação e tem uma parceria, a prefeitura tem uma parceria com a FUNEP, né? Tantas vezes aqui o senhor elogiou a FUNEP, o senhor pegou a parte comigo, elogiou o trabalho da FUNEP. Agora, tem um cronograma. O Hospital de Urgência está superlotado, porque ele não atende só a cidade de Anápolis, né? Ele atende vários municípios. Todos os acidentes que acontecem aqui na região, vai para o Hospital de Urgência, né? Então, o Hospital de Urgência, há muito tempo, está ajudando a prefeitura, né? Atendendo de portas abertas. O senhor sabe disso, o senhor é um cara inteligente. Eu acho que o senhor pecou, né, em tocar, né, nesse ponto, de falar que o João Pedro é incompetente, que o João Pedro ele destrata os funcionários, destrata as pessoas. Eu acho que o senhor devia ter um pouquinho mais de zelo e acompanhar mais o trabalho ali do Hospital de Urgência. Ali é uma equipe que trabalha unida e eu tenho certeza absoluta. Se o senhor tiver alguma dúvida, se o senhor tiver alguma questão que o senhor queira conversar com o João Pedro, você pode ter certeza. Tanto é que eu chamei o senhor para ir lá hoje cedo. O senhor, né, caiu fora. O senhor nem me ligou. Então eu queria que o senhor fosse. Se eu quiser ir lá agora, no João Pedro, nós vamos lá. Porque a FUNEV é uma instituição transparente, que atende a tempo e a hora a população, né? Essas 48 unidades de saúde que ela gere, entendeu? Desde o dia que ela assumiu, você pode ver que mudou, né? Então a satisfação do usuário, ela é outra, a realidade é outra. Agora, o senhor quer ir lá no hospital de urgência, o senhor quer ir lá na Funev agora? Nós vamos lá, não precisa nem marcar não, ele recebe qualquer um parlamentar lá. Não tem problema nenhum. Agora, como nós podemos aceitar, é fazer crítica, né, sem ter os dados na mão, sem saber o que acontece, né? Eu sei por que que o senhor está irado, né? Eu sei por que que o senhor está contrariado. Então, eu quero aqui deixar o senhor à vontade, se o senhor quiser ir lá agora, eu vou com o senhor.
Eu quero aqui também, eu não tenho amizade pessoal com o João Pedro, mas eu acompanho o trabalho do João. João tem um trabalho brilhante. E eu penso que questões pessoais não podem ser levadas ao pé da letra no sentido de dizer que o cidadão possa ou não ser incompetente. A competência ela não pode ser pautada apenas em um caso pontual ou outro que porventura tenha acontecido. Geralmente pode sim estar a discordância entre o gestor e o servidor por algum ponto, mas isso não quer dizer que seja incompetente. Então acho que é importante a gente valorizar o profissional, ele tem se esforçado muito. O senhor tem uma amizade pessoal com ele, eu sei disso. Eu não tenho, mas eu acompanho o trabalho do governo. E eu também concordo com o senhor de que nós devemos ser zelosos no sentido de ter cautela ao dirigir uma pessoa dizendo que ela é incompetente.
Obrigado, Jackson Charles, pela sua fala. Senhor presidente, só para concluir, eu quero enfatizar Cabo Fé de Caxias. O João Pedro é uma pessoa humana, um gestor à altura, né? Tanto é que ele é diretor executivo da Funev há muitos anos, né? Então ele acumula a função, ele é diretor do Hospital de Urgência, ele é diretor executivo da Funev, é uma pessoa bacana, o senhor conheceu, um cara humilde, um cara muito competente, por isso que está naquela função. Então se o senhor tiver alguma questão, e quer dizer, a minha amizade com ele, eu tenho amizade pessoal com ele, mas eu estou defendendo aqui o profissional João Pedro, né? Eu não estou defendendo o meu amigo João Pedro, né? Eu estou defendendo o profissional que faz uma gestão acima da média à frente da Funev. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, uma réplica ao vereador Cabo Fé de Caxias.
Bom, vereador Docimar, meu amigo, eu não citei Alfredo Abraão, não citei Funev também, não. Pode ter certeza que eu não citei nenhum, eu citei a pessoa do João Pedro. E não é nada pessoal, né? Eu estou com fratura exposta de dedo que ele mandou mandar embora para casa, não. Não é questão pessoal minha, não. Tá? Agora, o senhor defende ele por questões pessoais. Eu sei disso. E eu defendo a população da Colina. E se o vereador Jatinho Charles, se o senhor diz que não acompanha o trabalho dele, o senhor não pode elogiar o trabalho dele. Como é que você sabe se ele está fazendo um bom trabalho ou não? Então, e não é um caso pontual, não. Não é um caso pontual, não. São vários casos. Para mim poder chegar aqui, você sabe da minha parcimônia com todos os gestores. Para mim chegar aqui e falar de um gestor, você pode ter certeza. Eu não falei de Alfredo Abraão, eu não falei de UPA e não falei de Funev. Não falei de Funev. Funev está prestando um bom trabalho. Mas esse cidadão, João Pedro, está deixando a desejar com a sociedade anapolina. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou falar.
Obrigado, encerro o grande expediente para poder abrir pela a ordem do dia. Solicito a vereadora Cleide lá que faça a verificação de escola.
Vereador Ederson Lopes, vereador Dilcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador Afonso, vereador Celiano Desfes, vereador Marcos Carvalho, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Chaves, vereador Edmilson, vereador Vizier, vereador Alex, vereador Reamilton, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula, vereador Cleide Lário, coro suficiente. Vereador Lucimar e vereador José Fernandes, coro suficiente. Vereadora Thaís.
Havendo qual centro, a ordem do dia e solicito o vereador Cabo Fé de Caxias coloque os primeiros projetos em votação.
Projeto em única votação. Veto 138 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao toque de lei número 57 de 2024, que dispõe sobre o programa de disponibilização de contraceptivo reversível de longa duração de etanogestrel e da outras providências. Iniciativa da doutora Trícia Barreto. Comissões de Constituição e Justiça favorável ao veto.
O veto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o veto em votação. Vereador Afonso. O
Voto com as comissões.
Vereador Alex.
A favor do veto.
Vereador Café de Cacheta.
A favor do veto.
Vereador Efeito de Lago.
A favor do veto.
Vereador Deus Marcos Donato.
A favor do veto.
Também voto a favor. Vereador Doutor Epício não está. Ausente. Vereador Edmilson, por favor. Vereador Fred Godoy não está. Vereador Eric também está. Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Favorável. Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Doutor Zé Fernandes.
Passa comissões.
Vereador Ribeiro ausente. Vereador Guizê. Por favor. Vereador Luzimar Silva.
A favor do veto.
Vereador Cristão Marcos. A favor. Vereador Reabil.
A favor.
Vereadora Seriane.
Favor. A postura está aqui.
Vereador Policial Federal Suender.
A favor.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável ao veto.
Vereador Ederson.
A favor do veto.
Com 4 ausentes, 19 presentes, 19 votou a favor do veto. Veto mantido, então. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 129 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Romário Moura de Lima e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador João da Luz está em discussão.
Discutindo. Quero pedir apoio para os novos vereadores para estar votando essa propositura. Esse tipo de cidadão é um sonho, viu? Nós estamos aqui ajudando a realizar um sonho do nosso amigo Romário. Romário já está na nossa cidade há muito tempo e ele ficou muito feliz com essa homenagem, né? Com esse reconhecimento, né? Já tem prestado grandes serviços na nossa cidade. E eu queria rapidamente aqui justificar. Nosso amigo Romário é filho de Francisco Rosalvo de Lima e Marlene Caetano Moura. Nascido na cidade de Altamira, Pará, em 9 de julho de 1993. Conheceu Anápolis em meados de 2013, onde cursou engenharia de produção na faculdade de Anhanguera Educacional. Em 2020, se casou-se com uma napolina, Adriana Barbosa Lima, e viu em Anápolis a cidade que gostaria de criar seus filhos, e assim foi construindo sua relação de amor com a cidade de Anápolis. Formou-se ainda em gestão ambiental, mas sempre sonhou em ser dono do próprio negócio. Sempre trabalhou com muita dedicação e honestidade à população de Anápolis. Em 2023, teve a oportunidade de abrir a própria empresa no segmento automotivo, gerando oportunidades de trabalho para a população. Cidade essa que tenho orgulho de pertencer. Sou grato a todos e os guias por fazer parte da família napolina. Então, quero reforçar aí todos os nobres vereadores para estarem votando para esse amigo nosso, Romário, que ele é merecedor desse título. Obrigado, presidente, de boa palavra.
Obrigado, ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação, votação nominal. Vereador Afonso, favorável. Vereador Alex.
Favorável.
Vereador Café de Caxias. Vereador Efeito.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar. Não, não precisa não.
A favor.
Vereador Domingos vota a favor. Vereador Doutor Efeito ausente. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Federico Godoy ausente. Vereador Hélio ausente. Vereador Jackson. Cidadania.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Ainda mais que esse nome aí, de 30 anos do Tetra. Favorável. Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Leandro ausente. Vereador Lisier.
Favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Tomar.
Favorável.
Vereador Ramil.
Favor.
Vereador Eteriane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suende.
Favorável.
Vereador Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson.
Favorável.
Com 19 votos a favor e 4 ausentes, o projeto aprovado. Tem um pedido de inclusão de pauta aqui de um veto. O líder foi feito, não quer colocar em votação hoje, não? É porque a gente tinha pedido para poder colocar em votação hoje, porque hoje o plenário está todo. O vereador. O que o senhor definiu, vereador? Vamos apreciar o plenário?
Vamos.
Colocar o pedido de inclusão de pauta apreciando o plenário. Como vota o vereador Ederson? Vamos colocar a maioria do senhor voto.
Questão de ordem, só fala pra gente do que se trata. Teor do veto aí, por gentileza.
Sim, primeiro secretário.
Requerimento de inclusão de projeto em pauta. Requer a inclusão do veto número 140 de 2024 na pauta da sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2024. Cadê o
os contrários se manifestem? Sim, então o veto está colocado em votação. Acabou de colocar no plenário, não falou nada. O plenário falou que quer votar o veto. O veto vai ser apreciado. Porque hoje o plenário está cheio, vereador. O plenário já votou a favor para colocar em pauta. Mas não tem documento, não tem nada. Coloca em votação logo o projeto dele. Tem um requerimento pedindo, eu conversei com Vossa Excelência falou que sim. Aí eu coloquei a apreciação. Não, primeiro você falou que sim. Depois você falou que não. Só teve um voto contrário,
Presidente, às vezes o senhor não escutou, mas eu solicitei que não colocasse em pauta. Eu sou o líder do executivo e eu não tenho interesse em votar agora o projeto do governo. O secretário, me perdoa a minha ignorância. Não. O plenário é soberano, mas eu não pedi para colocar em pauta. Eu não pedi. Então, o projeto é meu, eu não quero que me falte. Foi?
Mas, e projeto executivo? Vamos deixar para colocar o projeto em pauta amanhã, então.
Foi.
Da nossa parte, que não tem dificuldade nenhuma. É porque, na realidade, esse projeto... o representante é o governo, não quer que ele vote hoje. Então, vamos seguir aqui hoje, nossa pauta. Não vota hoje, a gente vota amanhã ou vota depois, não tem problema, né? Então, seguir nossa pauta.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 95 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui a política municipal de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Da vereadora doutora Kissa, mesmo ela não estando em plenário, o projeto é segunda votação, então pode ser colocado para votar. Votação nominal. Os contrários se manifestam? Projeto aprovado por unanimidade presente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei complementar número 80 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que altera a redação do inciso 1 do parágrafo único do artigo 23 da Lei Complementar nº 279 de 2012, o Código de Postura de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo o autor.
A gente percebe que as pessoas, né, acabam descartando lixos, resíduos nas margens de rios, córregos, locais inapropriados, né, e também não solicita a sua retirada. E tem uma dificuldade muito grande de fazer a devida autuação dessas pessoas. Então, esse projeto, ele vem da segurança jurídica das provas para a instrução dos processos que foram instaurados na postura, ou seja, filmagem, fotografia, tudo isso é medidas de provas que têm segurança jurídica nos processos. Então, o projeto garante, né, que as filmagens, que as informações como fotografias, elas sejam provas realmente cabidas nesse processo e que possa fazer as devidas autuações, remoções de veículos, ou seja, todo procedimento na postura através de informações que o próprio usuário, que as próprias pessoas possam indicar para a postura. Ou seja, a própria pessoa será o fiscal, porque é muito difícil pegar em flagrante as pessoas que jogam esse resíduo, né? Então, pessoas ali da própria residência filmou, né, jogar o lixo próximo aos córregos, em matas, um lugar que inapropriado. Essa filmagem, ela é indicada à agência competente, né, que no caso a postura, ela possa servir de prova para que instaure o processo legal e possa autuar, identificar o autor, né, desse crime até ambiental e possa autuar e multar, fazer remoção de veículo, enfim. Então, é um processo que a gente pede o apoio aí dos pares, que realmente ele vem trabalhar a favor do meio ambiente e também, né, das pessoas ali que querem uma cidade mais limpa. Quero aproveitar, presidente, esse momento também aqui. Aí eu não preciso nem falar na comunicação, só para mandar um abraço ao padre Juvencio, né? Hoje é aniversário do padre Juvencio, diretor espiritual do movimento de Cursilhos de Cristandade. Então, ao padre Juvencio aí, né, minhas felicitações, que Deus abençoe nesse aniversário aí, que tem muitos anos de vida para continuar, né, nessa direção espiritual desse movimento de Cursilhos, que é um movimento muito importante dentro da Igreja Católica. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, o projeto ainda está em discussão, não havendo discussão,
discutindo
o vereador Ederson.
Senhor presidente, o vereador Fuender apresentou esse projeto, fui relator na Comissão de Finanças, e esse projeto vai ao encontro daquilo que nós discutimos no início da sessão. O vereador Fuender está aprimorando aqui as ferramentas para penalizar quem lança um resíduo sólido local indevido. Aí eu pergunto ao vereador Suenda, e eu sou a favor do projeto, votei, relatei favorável, e vou votar favorável aqui. A pessoa que mora lá no Jardim Esperança, lá no Gustavo Nicalismo, lá na Jaiara, pessoa que mora distante do aterro sanitário, ela não deve, evidentemente, lançar o resíduo sólido no local indevido. Aonde ela vai lançar? Então, o aterro sanitário, ele está distante desses locais, desses bairros que eu citei. Então, é importante o ecoponto está próximo desses locais, desses bairros, para que essas pessoas, elas possam lançar o resíduo sólido em local devido. Como o vereador Jackson falou, evidentemente, quem estiver próximo de um ecoponto, essa pessoa vai estar mais incomodada. Agora, você fechar o ecoponto, se você não tiver ecoponto, não tem como você conseguir fiscalizar a cidade inteira para que não haja um lançamento indevido dos resíduos sólidos. Então, o ecoponto é uma ferramenta para auxiliar o lançamento correto de um resíduo sólido. Precisa melhorar a efetividade do ecoponto? Precisa mitigar essa questão do incômodo da vizinhança? É claro que sim. Lá no Scala, por exemplo, quando o ecoponto foi para lá, não tinha aquelas casas lá. Tanto é que você vê que ali era divisa com a região de chácara. Só que as casas vieram, os construtores construíram as casas próximas ao ecoponto, aqui hoje essas famílias, com cerca de 10, 15 famílias que estão próximas lá, elas se sentem incomodadas e com razão. E é preciso melhorar a questão do ecoponto. Então, vereador Suender, policial federal Suender, essa medida do seu projeto de lei com o ecoponto, elas trabalham em conjunto. Então, isso vai ao encontro do anseio da população. O que precisamos, e eu concordo com o senhor, é melhorar a efetividade do ecoponto. Ele precisa ser melhorado. Ele precisa diminuir esse incômodo com relação à população vizinha. Agora, fechar ecoponto ou mudar de local não vai mudar nada. Se eu pegar o ecoponto e lançar para uma região distante, que não tem casa, ninguém vai lá lançar o resíduo. Aí ele perde a sua efetividade. Então é preciso diminuir esse incômodo. Com relação, e quem lança, a gente precisa sempre falar isso, quem lança, quem deposita os resíduos no ecoponto é a população. Cabe à prefeitura trabalhar para diminuir esse incômodo. Então, eu sou favorável ao seu projeto, porque eu vejo que ele visa contribuir para que não haja os lançamentos indevidos de resíduos sólidos, sejam eles inertes ou orgânicos, entulhos de construção civil, ou lixo doméstico, ou animais mortos, que não sejam lançados de maneira indevida nos lotes e terrenos baldios pela cidade. Obrigado, senhor presidente. Eu vou à palavra.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero concordar em parte com o vereador Weller. De fato, o projeto do vereador Suender vem a viabilizar a instrução processual para a autuação da fiscalização de posturas. Agora, a existência dos ecopontos, como existe em outros locais, em outras cidades, também pode ser viável aqui. O que não é viável é manter nas proximidades de residência. Mas aqui não existia casa, então por isso não, mas o poder público já tinha autorizado o loteamento lá. Logicamente, a tendência era a edificação. Então nós temos, de fato, que achar o meio termo para a disponibilidade do ecoponto, mas sem atrapalhar a vida das pessoas. Eu tive lá no setor Escala, certa data, criança com problemas especiais, idosos com problema pulmonar grave, pessoas que pagam ali sua parcela de financiamento do imóvel, sofrendo diariamente, né, com a sua luta ali, aquele sonho de ter sua moradia, e infelizmente aí vem a questão da fiscalização. Não tem fiscalização suficiente para impedir e inibir o depósito irregular de animais mortos, colocar a tirar fogo. Então, as pessoas acordam com frequência, infelizmente, no período seco, com queimadas, com mau cheiro, com problemas frequentes de saúde. Eu estive lá, mas o vereador Américo, né, estava aqui nessa casa, e questionei mesmo bastante. Até vi a construção do ecoponto lá, que já tem quase 2 anos, a construção da base efetiva, infelizmente, paralisou, não concluiu, e a construção por si, ela é pequena, então precisa ampliar a fiscalização. É impressionante, nosso município tem, acho que, eu falei um fiscal que é de dependente, mas tem, só me dando 3, né, que o senhor falou, mas é muito pouco em relação às demandas. E, de fato, nós temos que conscientizar a população, mas é preciso bom senso do poder público, porque os ecopontos não podem estar ao lado de escola, como estava lá no Maronita, lá, que era absurdo, ao lado de igreja, e muito menos ao lado das residências, onde as pessoas custaram, lutaram, estão pagando, às vezes aluguel, pagando prestação, e aí a dificuldade para se manter, viver com dignidade naqueles locais. Então, é uma situação complexa, que envolve realmente um bom senso, do lado da administração, também das pessoas, que muitas vezes depositam o que não é o local apropriado, e certamente pontos estratégicos que não seja fora do alcance da população, mas que não prejudiquem os moradores. Cidadão, né, eu não vejo aqui, tenho certeza que a prefeitura, o município, não vai colocar uma aqui nas proximidades do Jundiaí. Por que tem que colocar lá na escala do lado das casas? Então nós precisamos repensar isso aí. Concordo, não pode ser distante de forma a impedir o cidadão a levar, mas também não pode ser ao lado das residências. Mas fica aí, realmente, o projeto do vereador Suendo, de fato, vai viabilizar a instrução e atuação da postura e da fiscalização ambiental, e, por certo, vai reforçar a viabilizar a questão da fiscalização. Mas a fiscalização precisa também de estruturar, no que diz respeito a concurso público, profissionais, servidores dessa área, e estrutura para
atuar de forma mais eficiente em toda a cidade. Eu vou parar para você.
E vá, por favor. A réplica.
Não tem réplica, vereador. Está tendo discussão do projeto. Réplica em quê? O projeto ainda está em discussão. Sim, discutindo o vereador João da Luz.
A princípio, eu quero registrar o voto favorável desse projeto do Suender. É mais uma ferramenta, né, para poder ajudar na fiscalização, chamar a atenção da população para elas agirem, né, vendo o descarte de resíduos sólidos em locais inapropriados, você fazer mesmo a filmagem, registrar que a pessoa está ali cometendo um crime, né, um crime ambiental. E dizer que, com relação aos ecopontos, é possível, sim, fazer um estudo e fazer um deslocamento para um local que incomoda menos. É, eu lembro que no setor sul, nós juntamos lá, eu e o vereador Jacques, a reclamação era muito latente do ecoponto do setor sul. Aquela comunidade ali local realmente estava reclamando de forma mais contundente, e a Secretaria de Meio Ambiente fez um estudo e deslocou aquele ecoponto ali do setor sul. Então, eu acho que você escolher um local mais distante das residências, mas que fique próximo, né, e dê condições para as pessoas fazer o depósito, eu acho que é possível sim fazer essa análise, um estudo e atender as necessidades da comunidade. Ah, o vereador Jean Carlos foi muito feliz aí na fala com relação a essa questão de não incomodar. Você tem que criar uma ferramenta que ajuda, mas que ao mesmo tempo não incomoda a comunidade, atrapalhando, né, até questões de saúde, né? Então, registro aí, parabéns pela iniciativa, vereador Suender, pelo projeto que visa atender a população, principalmente no que diz respeito à fiscalização. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, o projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação nominal. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 99 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui o Dia Municipal de Conscientização das Mucopolissacaridoses, MPS, a ser comemorado anualmente no dia 15 de maio, e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Saúde e Educação, favoráveis ao projeto.
Obrigado, só corrigindo, a votação simbólica. Já foi passado o projeto. Esse projeto está em discussão. Discutindo o autor, vereador Reamil.
Bom, o Dia Municipal de Conscientização da Mucopolissacaridose é um projeto já que existe, conscientização nacional. É uma deficiência por uma mutação genética, né, que ela tem um conceito, talvez pai, talvez mãe, mas que tem provocado aí nessas pessoas a falta de produção de enzima, até no quesito açúcares para o seu organismo, e tem alguma deformidade na estrutura óssea, né, e até em alguns órgãos internos. Então, esse projeto é para buscar aí, né, uma pauta de conscientização e políticas públicas para esse grupo também, que é considerado PCD. Então, chama aí a atenção dos nobres pares, né, caso há o interesse de conhecer sobre o tema, poderemos encaminhar, né, aos interessados, né, para a discussão ser ampliada, mas de fato é atender também esse segmento PCD em nosso município.
O projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação simbólica, os contrários não interessam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário. Esse projeto ainda tem uma emenda.
Emenda modificativa. Emenda do projeto. Institui o Dia Municipal de Conscientização das Mucopolissacaridoses, MPS, assim comemorado anualmente no dia 15 de maio, e da outras providências. Redação do artigo 1º e 2º. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal de Conscientização das Mucopolissacaridoses, MPS, a ser realizado anualmente no dia 15 de maio de cada ano. Artigo 2º. A data que se refere ao artigo 1º dessa lei poderá ser realizada anualmente com reuniões, palestras, seminários e outros eventos com o objetivo de conscientização informações acerca da mucopolissacaridose, MPS. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, coloque a emenda em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade do presente. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Companhia de Transporte, que viabiliza a instalação de faixa inteligente de pedestre, com luzes de LED, sensores e placas de aviso e travessia nas principais vias públicas do município. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, no bairro da Lapa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre e parque infantil na Avenida IP Amarelo, no residencial Aldeia dos Sonhos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça situada na rua L8, no Jardim Europa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para diligenciar pavimentação e recapeamento da Avenida Brasília, entre a BR-060 e os quilômetros 91 e 93. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza da praça na Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Renata, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja realizado roçagem e limpeza em lote na rua 1, no bairro Vitor Braga. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Uruguai, no Jardim das Américas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua 11, no residencial das Flores. Requerimentos de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Avenida Morumbi, na Vila Mariana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação em toda a extensão da Rua dos Ferroviários, no bairro Jardim São Paulo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação da continuação da Avenida Contorno, no bairro Jardim São Paulo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja construído calçada em toda a extensão da área pública, que fica entre a Rua Pacaembu e a Avenida Ferroviária, no Jardim São Paulo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na rua 3, no bairro Novo Paraíso. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua L37, no residencial Ildefonso Limírio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Goiás, no bairro Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos substituição de tampa de boca de lobo na rua Carlos Dias, na Vila Formosa, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de roçagem e limpeza na rua F1, no residencial Flamboyant. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua 19, no Jardim Arco Verde. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento da rua Benjamin Constante, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de recapeamento da rua Floriano Peixoto, no centro. João da Luz está aí? Requerimento de autoria do vereador João da Luz. é que é junto à gerência de iluminação ou serviço de troca de lâmpada, na rua Nilda Rosa, no Vale das Antas. Requer ajuda à gerência de iluminação, serviço de troca de lâmpadas, localizado na rua Gamboa, no setor Somerville, primeira etapa. Requer ajuda à Companhia Municipal de Transporte, estudo para possível implantação de lombada eletrônica ou lombofaixa, na Avenida Acadêmico Ada Teles, no setor sul Jamil Miguel. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a efetivação do serviço de retirada de entulho, na rua 29, no Residencial das Flores. Requer ajuda à gerência de iluminação, serviço de troca de lâmpadas, na rua Nildo Rosa, no Chácara Vale das Antas. Doutor Zé Fernandes. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer, junto à secretária de Estado de Educação, Fátima Gavioli, informações sobre as férias dos professores empossados no último concurso. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte estudos técnicos para uma lombofaixa na rua Monte Carlo, no residencial Ayrton Senna. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte serviço de troca de lâmpada na rua Cíntia Braga, no residencial Itororó. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitar estudo técnico verificando a possibilidade de via de mão única na rua Planaltina, na Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitar estudos para implantação de uma lombofaixa na Avenida Belo Horizonte, no residencial Vitor Braga. Requerimento de autoria do vereador Reamilton do Altino. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua G, no Adriano Parque. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua L, no Adriano Parque. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua G, no Adriana Parque. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 2, do Las Palmas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Presidente Alencastro, na Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suêner. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da UBS do Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o serviço de roçagem e limpeza no centro de zoonoses, no bairro Santo André. Requer junto à CNEAC, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Coronel Zeca Lousa, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando o serviço de roçagem e limpeza ao redor do CMEI, do CMEI professora Célia Maria Rocha Malta, no Leblon. Ainda em tempo, leitura de moção. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo à superintendente da Caixa Econômica Federal, Cleomar Dutra, solicitando implantação de uma casa lotérica na região sul da cidade de Anápolis, nas proximidades do bairro Vivian Park. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação que dói, contrário, se manifesta. Pela ordem, presidente. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo pela ordem. O vereador Suente tinha pedido. Quem dos dois vai falar pela ordem? Então, o vereador Jean fala pela ordem pelo PL.
Obrigado aí, presidente. Apenas fazer algumas considerações. Eu não posso deixar de fazer um registro aqui, que eu acho que é muito sério você depreciar uma pessoa, dizer que ela é incapaz de gerir uma determinada gestão de salário, depois que ela está lá há quantos anos, falta respeito até com a própria direção da FUNEP, porque a FUNEP não ia manter uma pessoa por tanto tempo se ele fosse incapaz. Não tenho amizade, também não precisa de mim, mas todas as vezes que eu procurei, foi bastante prestativo e procurou dar orientações. E o problema talvez não seja, não é, muito provavelmente, mas sim a superlotação em decorrência do próprio sistema de saúde, que nós sabemos está um tanto quanto complicado. Então fica aí, né, essa ponderação. Em relação a o Sander falou mais cedo aqui
sobre um acidente numa determinada unidade escolar. Isso vem a reforçar o que nós acabamos de aprovar aqui, o presidente promulgou, que há necessidade de disponibilizar cursos de primeiro socorro nas unidades escolares, porque mesmo se a unidade estiver em boas condições, isso infelizmente pode acontecer, né, Marcos? Situações que exijam. Lembrando que não vai impor a nenhum funcionário, Marcos, nenhuma professora, nenhum auxiliar de educação, nenhum vigia que não queira, aqueles que se interessarem. É, na verdade, a lei federal, que é desde 2018, foi publicada, sancionada, ela estabelece que todos os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública e também os estabelecimentos de ensino de educação básica e recreação infantil rede privada deverão capacitar professores e funcionários com ações de primeiro socorro. A nossa lei municipal, ela é mais branda e ela dispõe que poderá ser opção. Então, aqueles que pretenderem ter o curso, receber o curso de primeiro socorro, para que dentro da unidade escolar possa vir a ter, em uma situação dessa, a ocorrência até que possa a ser assistido por um profissional. A lei foi aqui promulgada, é a 4.371, e nós temos aí de 25 de junho de 2024. Então, tem 120 dias para colocar e implantá-la, sendo que é preciso de regulamentar. E lembrando que, segundo informações do Ministério da Educação, dispõe de recursos para custeio dos cursos e para, inclusive, compra de kits de primeiro socorro. Então, fica aí mais um registro, uma situação que certamente ocorre, né? São dezenas e dezenas de unidades escolares e certamente será importante que tenha aí pessoas capacitadas ainda em determinadas ocorrências fazer os primeiros socorros. Mas eu vou a palavra pela comunicações.
Vereador Wilson Marques, pela ordem.
Presidente, quero destacar aqui também a seriedade, o trabalho, o compromisso do João Pedro dos Santos, hoje diretor executivo do EANA. Conheço o João há uma década, foi colega de mestrado e todas as vezes que nós acionamos o EANA para acompanhar algum caso ou algum atendimento, ele agiu de maneira ética, correta, técnica e embasado no que a gente acredita de gestão pública, e por isso a gente registra aqui a seriedade, o compromisso e o atendimento em toda essa caminhada acompanhando a saúde pública no município. Quero destacar ainda a fala do vereador Jean. Em junho eu sugeri à secretária uma medida emergencial quanto àqueles acidentes lá no chão da Escola Municipal Inácio Sardinha Lisboa, para que não houvesse nenhum incidente com o aluno. É importante que a gente tenha uma medida emergencial para garantir a segurança dos mais de 400 alunos. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, felicito, vereador Leite, que possa vir em plenário, porque senão não tem que encerrar. Pela ordem, ainda não havendo mais escrito, eu encerro pela ordem, abro pelas comunicações.
Comunicante
primeiro, vereador Soenga.
Esse espaço da comunicação, eu gostaria só de parabenizar, felicitar também o professor Quibaldo. Hoje é aniversário dele. Então, professor, que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus ilumine o seu caminhar. Professor Quibaldo, uma pessoa íntegra, uma pessoa super inteligente, professor municipal, e feliz poder falar que sou seu amigo, professor. Então, parabéns, que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas ontem foi dia dos pais, registrar aí cumprimentos a todos os pais, em nome do saudoso pai, Ademar Ribeiro, e tantos, né, colegas, felizmente também saudaram o seu pai aí na lembrança, né, tá em memória. Aqui, Deus abençoe todos os pais. Quero cumprimentar aqui também todos os advogados, né? Ontem também foi o dia do advogado, uma profissão sublime aí, que eu tenho a honra de integrar os quadros da OAB, sucessionados. E eu quero fazer aqui também em nome do Dr. Igor Gabriel, que está aqui,
e também dos ex-presidentes da UAB, doutor Antônio Eli, doutor Jorge Henrique e o doutor atual presidente, doutor Samuel. Que Deus continue vigorando os advogados para exercer essa função tão importante e imprescindível da justiça, para a busca da justiça dos cidadãos e para o exercício da democracia. Quero ainda também cumprimentar aqui de forma especial os aniversariantes, em nome deles, né, os aniversariantes do dia, porque de fato temos muito, mas a minha madrasta, Clarice, Deus te abençoe, sempre foi carinho maternal comigo também, que possa dar muita saúde, um amigo Bruno, conterrâneo ali do Jacques, da Vila Formosa, a minha sobrinha Camila, em nome deles, todos os aniversariantes do dia, e certamente reforçando aqui todos os pais, pelo Dia dos Pais ontem, 12 de agosto. 11 de agosto, na verdade, foi ontem, 11 de agosto. Então, eu vou falar com você.
Obrigado, não haver mais escrito. Encerra a sessão sobre a proteção de Deus. Convoca outra amanhã, hora regimental. Dizer a todo vereador que é importante manter o compromisso que foi dado a cada um de nós nas urnas, né? Que é de ficar até o final da sessão. Obrigado a todos.